Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Forlan Oliveira Silva, farmacêutico com mestrado em patologia molecular e especialização em farmacologia clínica. E o assunto toxocariase, doença causada por parasitas, cujos hospedeiros são o cão e o gato. Boa tarde, Dr. Forlan.
Boa tarde, Artemisia. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer atender vocês e poder falar um pouco a respeito desse tema com vocês nessa tarde.
Doutor, eu gostaria que você começasse explicando para os nossos ouvintes o que é a toxocariase e explicar, né, sobre toxocariase visceral e a ocular.
Ah, pois não, Artemisia. Olha só, então nós temos, na verdade, esses agentes, eles naturalmente causam doença em cães e gatos e alguns outros animais parentes, né, raposas. E nesses animais, na verdade, essas espécies que causam para nós humanos a toxocariase, eles vivem no intestino. E eles são parentes do famoso Ascaris lumbricoides, né, que todos acho que conhecem como lombriga. Então, são parentes dele que vivem nesses animais, parentes do Ascaris, e vivem nesses animais no intestino, sem causar muitos problemas. Acontece que para o humano ele não se desenvolve dessa forma. O desenvolvimento desses parasitas, então, não se dá no intestino, mas sim em tecidos. E aí quando nós temos o desenvolvimento, então, desse parasita no olho, nós temos então um caso de toxocariase ocular. Por sua vez, quando isso acontece em outros órgãos, aí nós temos a visceral, né? Fígado, pulmão. Então é assim que nós dividimos, tá? Essa larva, na verdade, ela vai migrando por esses órgãos, causando lesão por onde passa.
Agora, doutor, quais os sintomas dessa doença no ser humano, né? Como é que a pessoa pode ter uma ideia de que possa estar com a doença para procurar ajuda?
Então, vamos lá, olha só. Os sintomas, como nós temos a toxocariase ocular e a visceral, os sintomas são diferentes para elas. Os sintomas que nós temos na toxocariase ocular são aqueles associados à perda de visão, né? E estrabismo também pode ser observado. Então, o indivíduo tem uma visão normal, começa a perder a visão, começa a notar seu olho meio vesgo. Então, esses indícios podem indicar um caso de toxocariase ocular. Para a toxocariase visceral, aí os sintomas já podem ser confundidos com diversas outras doenças. A manifestação mais comum seria uma tosse, e isso tem que ser feito um diagnóstico diferencial, por exemplo, de pneumonia. Mas outras alterações são observadas também. Então, nós podemos ter aumento da região abdominal por aumento do fígado, tá? Do baço. Então, para a visceral, nós temos tosse, fraqueza, né, febre, e para ocular, associada à perda de visão.
Nossa, então as sequelas são sérias, né, dessa doença, né, doutor, para o ser humano?
São sérias, e a gente estima que o número de casos seja bem maior do que aqueles que nós temos descritos, uma vez que o diagnóstico, muitas vezes, ele não é feito de forma adequada.
Uhum. E de que forma é feito o diagnóstico?
Olha, o diagnóstico, tanto da forma visceral quanto da forma ocular, pode ser feito através de exames de laboratório em que nós pesquisamos anticorpos específicos contra componentes dos toxocaras, tá? Esse é um exame de sangue, de fácil execução, que o paciente tem um resultado em um período bem curto e pode ajudar muito. Outras formas de diagnóstico também têm sido utilizadas, como a pesquisa de larvas em biópsias, mas nesse caso, esse não é o mais comum. O mais comum realmente é com exame de sangue simples, em que nós detectamos anticorpos contra partes desse parasita.
Agora, doutor, tem tratamento?
Tem sim tratamento. É importante até lembrar a todos que, dada essa natureza, né, de termos um agente causador de doenças em cães e gatos, a importância de fazermos o acompanhamento também desses animais. Uma vez que a gente consiga tratá-los, né, o risco de infecção para os humanos diminui, tá? Mas tem sim tratamento, tá? Então, nós utilizamos antielmínticos que estão disponíveis no mercado em tratamentos relativamente curtos, que vão de 3 a 10 dias, em geral 7 dias. O que fica mais difícil é que, às vezes, esse diagnóstico ele retarda, dado que os médicos só vão pensar em toxocarias depois de que várias hipóteses diagnósticas tenham sido descartadas.
Doutor, agora o principal é a prevenção. Tem como prevenir?
Então, tem como prevenir. Como eu havia falado, o tratamento, o interessante, cada vez o que nós temos notado é que cada vez mais, isso é também da natureza humana, né? Nós convivemos com diversos animais no ambiente doméstico. E cuidar desses animais, uma vez que estamos convivendo com eles, é responsabilidade nossa. Então, que as pessoas que tenham cães e gatos, que levem, que façam exames pelo menos 2 vezes por ano desses animais, que uma vez identificada a infecção, que eles possam ser tratados, tá? Então, que os excrementos, ou seja, olha só, você está passeando com o seu animalzinho, tá? Ele defecou ali em um ambiente, que você recolha e dê um destino correto, isso é importantíssimo. Isolar as áreas onde tem areia para que esses animais não tenham acesso a essas áreas. Algumas prefeituras, inclusive, têm proibido o acesso desses animais a essas áreas onde você pode, né? Então, ter a proliferação desse agente, facilitando a contaminação. Então, essas seriam as medidas mais importantes. Tratar os animaizinhos infectados, fazer o diagnóstico deles e diminuir o acesso deles a campos de areia e que recolha os excrementos dele, dando um destino adequado.
Doutor, mais alguma informação ou orientação que o senhor gostaria de passar aos nossos amigos?
Eu acho que fica essa, então, que esses animais que nós temos em nossas casas nos trazem muita alegria, mas eles também trazem muita responsabilidade e que nós devemos cuidar dele. E esse cuidado, né, esse cuidado envolve cuidar dos excrementos dele, que nós possamos, né, cada vez mais nos conscientizar da importância de darmos uma destinação correta a esses excrementos.
Ok. Doutor, eu quero então agradecer muitíssimo a sua participação aqui no nosso programa, doutor Furlan. E eu espero contar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Eu que agradeço, Atemisa. Agradeço a você e a todos os ouvintes e espero ter contribuído.
Com certeza, com certeza. Mais uma vez, obrigada, doutor. Uma boa tarde.
Boa tarde para todos.